Hoje no CBNRH, nós vamos falar de um perfil que você já deve ter visto, convivido, ou no ambiente de trabalho, ou como gestor. É aquela pessoa muito competente, tem um bom currículo, entrega as coisas que tem que entregar na empresa, contudo, é insuportável. É um chato. O que fazer quando competência sobra e educação e boa convivência falta? Jefferson Cardoso, bom dia com você, Jefferson.
Bom dia, Gilson. Esse tema, bom dia aos ouvintes também. Esse tema ele é muito conhecido, né? Já não é de hoje que a gente percebe que às vezes a gente abre mão de um talento por conta do comportamento, né? É difícil gerenciar um cavalo indomável, né? Uma pessoa que tem força, é selvagem, mas assim, cara, ninguém consegue montar nele, ou seja, não, ele não é útil, né? Então, eu separei algumas questões que envolvem isso. O clima organizacional, a gente já vem falando muito desde o começo da coluna, que o clima organizacional é muito importante para uma boa saúde mental dos colaboradores. E saúde mental diretamente impacta na produtividade. O que a gente mais percebe nessas pessoas que são, como que eu posso dizer, muito competentes, né, entre aspas, porque uma da parte que a gente tem que considerar competência é a comunicação, que é o problema de comunicação, né? As pessoas não sabem se comunicar. E isso é dos dois lados, né? Tanto quem expõe a comunicação, tanto quem interpreta. Então a gente sabe que no Brasil é um problema de educação, então a gente tem a falta de interpretação. Só que o papel de líderes, de pessoas bem formadas, de pessoas já bem evoluídas, com um conhecimento técnico muito elevado, saber o básico que é se comunicar. Isso não é, não é singular de uma pessoa só, são várias. E a gente vê muito isso na liderança. O cara ele tem um bom trabalho, ele cresceu muito profissionalmente, mas ele foi para a liderança por competências técnicas, por grandes resultados, mas ali ele começa a estragar o ambiente de trabalho, ele começa a ser grosseiro, impulsivo, a ter uma comunicação que o interlocutor não vai entender o que ele quer, e aí começam a acontecer os erros. Tem até uma frase que eu separei que muitos dos livros do Peter Drucker, ele fala, e ele tem esses números lá, né? 60% dos problemas que ocorrem nas empresas, né? das falhas, são causadas por erros de comunicação. Então, eu passo uma comunicação truncada porque eu não tenho tempo ou porque eu não sei me expressar. Então, são dois pontos. E isso acontece muito quando a pessoa ele tem um conhecimento técnico muito alto, ele já não consegue se comunicar com quem não tem tanto conhecimento. E aí a informação chega truncada e essa informação gera um desgaste porque vão acontecer falhas. E além disso, quando a pessoa ainda ele é um profissional de alto gabarito, um diretor executivo, excessivo, ele não tem empatia, ele não sabe se desculpar, ele não sabe rever o que ele falou, ele não tem humildade, ele gera no time dele, na equipe, um bloqueio. Além das pessoas não fazerem ou fazerem errado, elas não vão atrás dele para buscar a informação correta ou para perguntar. E aí o festival de improdutividade está feito, né? Tem um número até da Robert Halford, ela fez uma pesquisa e 86% das improdutividades de algumas empresas, empresas que eles atendem na consultoria, vem por falha da comunicação entre a alta direção, a liderança e o time operacional. Então, se essa comunicação não vem, é muito típico, tá, de pessoas que, eu não vou ficar ensinando. É uma frase muito comum que a gente diz, eu não vou ficar ensinando, né? E ele fala, ele tem essa atitude, ele com certeza tem no time dele pessoas improdutivas ou pessoas que têm às vezes uma solução, mas ele está sentado num pedestal tão alto pela competência, pelo conhecimento, que ele não ouve o time. Então, isso é muito comum.
Agora, quando se ouve o time, você falou dessa questão da falta de comunicação, quanto que isso é prejudicial? Você tem uma pessoa que você mesmo colocou competente, eficiente tecnicamente, mas não se comunica com a equipe. Quer dizer, às vezes a gente pode, dentro de uma empresa, abandonar um perfil de um profissional que é competente tecnicamente, mas não é eficiente na comunicação, e ter um profissional que pode ter alguma deficiência técnica, mas se comunica bem.
Exatamente. Se a gente, nós estamos falando que nós dependemos de pessoas para executar tarefas. E comunicação, eu não estou falando só verbal, tá? É, eu levantei um outro dado aqui, que saiu na Folha de São Paulo, na Veja São Paulo, o ano passado, mais de 60% dos problemas conjugais nas escolas e nas empresas ocorrem de falha na comunicação no WhatsApp. O que, que os líderes que estão ouvindo a gente, os donos de empresas que estão escutando a CBN agora, mais devem ter na sua empresa? Problemas gerados por relações interpessoais, pela comunicação, outro escreveu de...
Ô Jefferson, a gente está com dificuldade na tua internet, tá bom? Nós vamos... Alô, Jefferson. Eu estou com dificuldade na tua internet. Termina, eu acho que agora ficou estável. Termina esse teu raciocínio, por favor.
Tá. Então, assim, nós estamos esperando alguns dados, porque desde a pandemia as pessoas começaram a ficar mais digitais. Então, eu não tenho comunicação verbal, eu tenho mais comunicação escrita, e a comunicação escrita esbarra na interpretação. Nem sempre o que eu escrevo é o que eu quero dizer, né? Ou o que eu escrevo, o que eu quero dizer, a pessoa lê de outra forma. Então, muitas empresas estão trabalhando, já pensando pós-pandemia, em como tratar esses problemas que têm gerado grandes desgastes no ambiente de trabalho e, consequentemente, em produtividade.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram. Você pode clicar lá, Jefferson Cardoso, ou Jefferson RH, e você vai encontrar o Instagram do Jefferson, conversar com ele, e você pode fazer perguntas, você pode dar sugestões, e você pode ter acesso ao conteúdo do Jefferson.